Bom dia, irmãos. Que Deus possa realmente estar conosco. É muito bom realmente ter esse início de expectativa, de esperar no Senhor. Realmente é nossa esperança que Deus venha e fale conosco, que seja algo bem além daquilo que já experimentamos até hoje. Nós estamos falando agora sobre um período paralelo com o tempo de Acabe. Ficamos bastante tempo vendo Elias, Acabe. Quem está com a folha tem um verso, né, que mostra a parte cronológica para a gente se situar. Então, antes de prosseguir para Eliseu, nós estamos falando agora sobre Josafá, o tempo de Josafá, porque são dois reinos, né, Israel e Judá, o reino dividido. Então, ficamos por algum tempo acompanhando Acabe, Elias, que tem a ver com esse período, essa parte aqui de Israel. E agora nós estamos voltando para ver o que estava acontecendo nessa mesma época, no outro reino que é Judá. E falamos domingo passado um pouco mais sobre o significado desse reino dividido. Só que sim, eu não vou repetir a aula passada. Mas eu só queria frisar que essa história do reino dividido é uma história que a gente, assim, eu tenho enfatizado, nós precisamos descobrir hoje o que significa isso, porque na história de Israel representou, era tudo o mesmo povo, mesmo descendente de Abraão, as 12 tribos, todo mundo fazendo parte do mesmo reino. Davi e Salomão reinou sobre todas as 12 tribos, só que houve uma divisão. E em termos da nação visível de Israel, nunca mais voltou a ser como antes. Houve o cativeiro e depois até essas tribos que fizeram parte, que eram dessas 10 tribos, a gente praticamente não sabe o que aconteceu com essas tribos, né? Até tem uma coisa meio engraçada, não sei se vocês sabem, mas os mórmons, eles têm uma história lá que eles são descendentes das 10 tribos perdidas. Não sei se alguém já viu essa história, mas é assim, eles ficaram tão perdidos que até os mórmons acham que podem ser os descendentes dessas 10 tribos. Mas assim, Israel, como nação, ficou perdida. Foi uma divisão que causou efeitos terríveis. E na igreja hoje existe esse tipo de divisão, não só entre uma denominação e outra, como eu falei domingo passado, essa divisão entre Israel e Judá é algo muito mais profundo do que as divisões que a gente vê. Infelizmente, nós temos divisões todos os dias uma igreja está dividindo, todos os dias surge uma nova denominação. E quase todas as denominações surgem de uma divisão. Quer dizer, não era assim alguém que simplesmente chegou para evangelizar uma parte nova. Assim, são pessoas que eram de uma igreja e começaram outra, e uns ficaram, outros saíram. Então tem todas essas histórias terríveis que, infelizmente, todos nós já vivemos isso, estamos vendo isso continuamente. Mas essa divisão, ela é maior do que essa. Do que essas outras. É uma divisão profunda entre duas linhas. É isso que a gente mostrou. Tem um sistema paralelo e tem o padrão certo que é representado por Jerusalém. E isso sempre, durante toda a história, se você estudar um pouquinho de história da igreja, você vai descobrir que durante toda a história da igreja houve a igreja institucional, nós podemos chamar de institucional, que a instituição é um sistema paralelo. Com isso, nós não estamos dizendo que não é povo de Deus, mas nós estamos dizendo que a instituição, qualquer uma, qualquer instituição, forma um sistema paralelo, porque na Bíblia não tem essa instituição. Então, toda instituição. É meio assim, é difícil. Até na semana passada eu falei que tem um livro que eu não ia nem citar o nome, mas assim, é difícil. Por que que é perigoso a gente falar essas coisas? Porque a gente pode, então está tudo errado. Então nós vamos sair de todas as instituições e nós vamos formar a certa. E isso também é muito perigoso, talvez mais perigoso ainda do que as divisões. Então é muito sério a gente falar sobre essas coisas. Eu falo com muito temor, é uma coisa assim que a gente não pode só tipo citar e passar, todo mundo já sabe. A gente tem que repetir isso exaustivamente para nós mesmos. Nós temos que repetir: tem um sistema paralelo. O sistema paralelo, com muito temor e humildade no nosso coração, mas toda instituição é o sistema Jeroboão. Não saia falando isso por aí que ninguém vai entender. Então, por favor, entenda. Nós estamos procurando entender. Nós não estamos querendo dizer nós somos certos e nós sabemos onde é Jerusalém. Se alguém aqui souber onde que é Jerusalém, por favor, me conte. Se você descobriu onde é Jerusalém, me conte, mas geralmente é aquela coisa que eu falei domingo passado. Quando a gente pensa que tem, sumiu, parece que não tem mais. Quando você pensa que achou Jerusalém, você já, parece que a própria arrogância de achar que tem, você não tem mais, né? Como Jesus falou com os fariseus. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam problema nenhum. Mas porque vocês acham que estão enxergando tudo, o seu pecado permanece. Lembra disso em João 9? Então é isso. Se você acha que descobriu, então isso já é uma coisa séria. Então nós estamos dizendo que essa divisão entre a instituição e aqueles que estão ou procurando ou chegando perto. Por outro lado, eu falo assim, eu tenho falado que Jerusalém já existe. Eu falei, se você achar onde é Jerusalém, me conte, porque realmente a gente não sabe hoje aonde encontrar, e não é uma coisa, não é um padrão, não é uma coisa simples de achar. Não é uma coisa exterior. Não é porque nós nos reunimos em casas, não é porque nós estamos fazendo isso, aquilo. Isso não é Jerusalém. Mas Jerusalém existe, não é como no tempo antes de Davi, que Davi foi o primeiro a encontrar Jerusalém. Hoje Jerusalém já foi restaurado através da Igreja Apostólica e em algumas épocas durante a história, Jerusalém apareceu por pouquinho tempo. Nós estamos falando isso porque no tempo de Josafá foi uma das épocas na história do Antigo Testamento em que o reino Jerusalém, a posição certa, a manifestação, não plena, mas algumas manifestações do reino de Deus estavam voltando a aparecer, depois do tempo de Salomão, que era magnífico, que era tremendo, que era espetacular, e perdeu. Josafá, como sequência do rei Asa, o pai dele, mas nessa época começou a aparecer novamente. Então, é isso que nós queremos, mas é muito perigoso a gente ter a atitude que nós achamos que sabemos, mas existe Jerusalém, não é uma coisa que só vai existir quando Jesus voltar. Nós podemos achar Jerusalém, mas é algo muito, muito delicado, muito fino, muito, muito difícil da gente definir e muito difícil da gente dizer nós temos. Mas existe uma profunda separação, existe um abismo, existe uma separação terrível entre o sistema. Como muitas pessoas costumam dizer, o problema é entre os líderes. O povo se ama. Nem sempre, né? Mas o povo se ama. Assim, a maioria do povo não tem muita dificuldade um com o outro. A gente se encontra, tem gente de várias igrejas, as pessoas. Já houve uma época que tinha mais barreiras, você é tradicional, eu não sou. Existem essas coisas até hoje entre algumas igrejas, mas de maneira geral o povo tem mais facilidade de se misturar. Agora os líderes têm mais dificuldade. Então existe um abismo, existe uma divisão muito séria entre o cristianismo institucional e aqueles que estão buscando uma volta ao padrão, voltar a Jerusalém. E lembre que, por que começou o sistema paralelo? Por que alguém começou isso? Jeroboão, né? Por que ele começou o sistema paralelo? Alguém pode falar? Oi? Liderança dele. Mas o que que ele queria evitar? Ele falou assim, que voltasse para Jerusalém. Ele queria o poder, ele queria, assim, era essa a motivação, mas para que ele pudesse continuar no controle, as pessoas não poderiam voltar para Jerusalém. Jerusalém não pertence ao rei de Judá. Jerusalém pertence a Deus. Agora, os reis de Judá também eram carnais. Então, a briga era dos dois lados. Mas essa divisão, ela é muito profunda e passa por toda a história da igreja e até hoje, ok? Então, agora só retomando aqui, Josafá, então, ele representa algo bem significativo na história de Judá, entre todos os reis de Judá, que eram reformadores. O que é um reformador? É alguém que volta as coisas. Por que precisa de reforma? Reforma na igreja. Por que teve a reforma de Lutero? Por que precisa de reforma hoje? Porque nós vamos caindo cada vez mais no sistema paralelo ou em idolatria. E nós precisamos de um reformador, não só para dizer, vamos adorar a Deus e continuar tudo como está, as outras coisas, mas nós precisamos de alguém que diga, não, tem que cortar fora as coisas que estão erradas. Não é só uma coisa superficial, não é só sentir bênção, não é só pedir Deus para se manifestar, para curar, para salvar. Isso é maravilhoso, importante, mas tem que reformar. O que é reformar? É voltar à forma original, é voltar ao padrão original. Deus tem um padrão que não é tanto coisas exteriores ou práticas exteriores, mas que envolve também a nossa maneira de cultuar a Deus, a nossa maneira de ser igreja. Então, o reformador, ele tem que fazer o povo, levar o povo a voltar para o jeito que Deus mandou, com Moisés, com Davi, com as pessoas que receberam a direção e a planta de Deus. Então, entre os reis de Judá, alguns foram até tementes a Deus, mas não foram reformadores. Asa foi um reformador, pai de Josafá, e Josafá também. E por isso, então, no tempo de Josafá, estava voltando a aparecer o reino de Deus na terra. Ainda que tivesse Jerusalém como capital, mas mesmo tendo Jerusalém, houve muitas épocas em que o reino não aparecia. Então, são coisas que eu estou explorando, não estou dizendo que eu entendo isso de forma alguma, mas são algumas coisas que nós estamos procurando entender melhor. Então, só recapitulando, nós estamos seguindo Segundo Crônicas, né, o relato de Josafá em Segundo Crônicas. Você tem no na sua folha o esboço, fala do resumo geral para você entender o que o relato conta sobre Josafá. Então, o primeiro item é o reino aprovado e fortalecido, que é essa parte aqui, em que Josafá, ele já viu, desde o início do reino dele, ele já viu o reino de Deus começar a aparecer. E eu coloquei aqui algumas evidências do reino, vou só tornar a repetir, nós falamos no final da aula passada. Quais são algumas evidências de que não é só um reino, não é só um rei ou um reino que é temente a Deus? E por isso, se nós precisamos entender essa distinção. Hoje tem a igreja, mas a igreja é o reino de Deus? Não necessariamente. A igreja, hoje, como em qualquer época, como no Velho Testamento, a igreja pode ser o quê? Um sistema paralelo. Pode ser formatado, pode ser vivenciado de acordo com o sistema paralelo. Ah, então isso não é povo de Deus? Não, é povo de Deus. Deus atua lá? Atua lá. Eu estou dizendo lá, mas nós todos estamos envolvidos nisso, né? Atua entre nós. Se Deus não atua no sistema paralelo, onde nós estaríamos hoje? Onde nós estamos hoje? Nós estamos no sistema paralelo. Então, nós temos a atuação de Deus, nós temos evidências da presença de Deus. A igreja não ser o reino de Deus manifesto na terra não significa que Deus não aparece, não significa que Deus não age. Deus age, Deus se manifesta, Deus cura, Deus salva, Deus visita. Quando o povo louva, Deus habita nos louvores de seu povo. Tudo isso acontece. Mas não é o reino de Deus aparecendo na terra. E mesmo quando o reino aparece, como nós temos visto, o reino pleno e perfeito é quando Jesus vai voltar. Então, mesmo o reino aparecendo, são evidências, são algumas coisas acontecendo. Não é tudo ainda. Mas quais são algumas evidências? Como que eu posso falar, quando eu posso falar, que o reino de Deus está aparecendo? Que não é só o sistema paralelo, mas que tem algo do reino de Deus aparecendo na terra. Então, eu achei muito importante isso aqui, ver na vida de Josafá, no reino de Josafá, essas evidências que mostram que não era só avivamento, não era só a presença de Deus, era também a manifestação do reino. Então, ação soberana de Deus. Isso a gente precisa ver na nossa vida individual, nós precisamos ver na igreja. Nós precisamos sempre procurar, irmãos. É diferente você fazer alguma coisa. Eu vou falar primeiro, eu vou tentar fazer um paralelo com a nossa vida individual. Você pode ser abençoado por Deus. Você pode estar fazendo uma coisa que Deus permitiu. Você pode até falar assim: Deus aprovou. Eu pedi a bênção de Deus, Deus está me abençoando. Isso é uma coisa. Mas é outra coisa diferente quando não é você que está fazendo, não é você que originou, não é você que está pedindo a Deus para abençoar os seus planos. É diferente quando você sente: Deus, toma conta, eu não sei o que eu devo fazer, abre um caminho. E você começa a ver por circunstâncias, por várias... É difícil, sim, de definir, porque Deus não faz as coisas, por mais que a gente gostaria que fizesse, como no tempo do Antigo Testamento, aparecia a nuvem, aparecia a coluna de fogo, tem uma coisa visível que a gente pudesse dizer: ah, Deus está me guiando. Não é assim mais. Mas Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida e você percebe que não foi você, foi Deus que agiu. Se alguém já experimentou isso, você sabe do que estou falando. A gente precisa saber a diferença. Não é toda hora que Deus vai tomar uma ação sobrenatural. Às vezes Deus espera que você ore, que você peça a direção de Deus, aquilo que você tem paz de fazer, você faz. Mas há uma diferença quando você percebe uma ação soberana de Deus. Deus está agindo. E se você ler o capítulo 17 de Crônicas, você vê que, de repente, não fala que Josafá fez alguma coisa especial, mas o povo começou a trazer presentes e o temor de Deus caiu sobre os inimigos. Josafá não tinha feito nada. Deus começou a agir soberanamente. Não é a gente empurrando, não é a gente dando um jeito, não é a gente fazendo e falando assim: agora Deus, eu fiz, o senhor tem que me abençoar. E Deus fala assim: não tenho nada, não tenho que abençoar. Só porque você fez, eu não sou obrigado. Então tem, e apesar disso, Deus às vezes até abençoa. Eu, se eu fosse Deus, acho que eu não ia fazer, não ia abençoar. Não foi eu que fiz, eu não vou fazer nada. Deus abençoa. A gente vê sinais por todo lado, na nossa própria vida. Quanta coisa que a gente fez e Deus vai arrumando, pegando os pedaços, consertando os nossos erros. Deus é maravilhoso, mas é diferente quando você sente que Deus tomou a frente, ok? Esse aqui é muito claro. Deus começou a estabelecer o reino de Josafá, foram coisas sobrenaturais, não foi o que Josafá pensou, não foi ele que arquitetou, não foi ele que empurrou, não foi nada disso. Então, ação soberana de Deus. O segundo ponto é praticamente uma consequência do primeiro, porque quando Deus age soberanamente, quando Deus está agindo, há uma característica maravilhosa. nós, o povo de Deus, nós começamos a agir com mais voluntariedade, espontaneidade. Você não precisa ficar empurrando os momentos maravilhosos que você vê, por exemplo, quando o povo, por exemplo, oferecia no tempo de Moisés, quando ele ia fazer o tabernáculo, ele falou assim: olha, quem tiver alguma coisa em casa, traz aqui. O povo ia levando, até que Moisés falou assim: chega, vai sobrar muita coisa, está dando demais. Quando é que algum líder vai falar que está dando demais, né? Hoje acho que nunca vai falar isso, né? Talvez porque o líder tem uma ideia diferente do plano de Deus, mas Moisés estava preocupado com o quê? Com o cumprimento do plano de Deus. Moisés não estava preocupado em formar um monte de sonhos dele, ele estava preocupado com: Deus mandou fazer o tabernáculo. Como é que nós vamos fazer o tabernáculo? Tem que ter materiais. Ele pediu o povo trouxe voluntariamente. Mesma coisa quando Davi pediu o povo para trazer para o templo que o filho dele ia fazer, houve essa mesma disposição voluntária. E aqui também, se você tiver com a Bíblia aberta, em 2 Crônicas 17, fala no versículo 16. Depois dele, Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu, e com ele 200 mil homens valentes. E é uma coisa tremenda, aqui só tem esse versículo, assim, bem curtinho, que fala aqui sobre essa voluntariedade, mas é uma coisa interessante que Amazias, ele parece que já era um tipo de um chefe, um general, um capitão, e ele se ofereceu voluntariamente, e com ele todas as pessoas que estavam sob o comando dele foram juntos. E isso é uma coisa que Deus quer fazer. Pessoas, Deus quer que você, onde você estiver, você influencia outras pessoas, sua família. Então, quando alguém se oferece, geralmente outras pessoas já vão acompanhando e começa a formar realmente uma grande corrente de espontaneidade para o Senhor. Então, isso é um sinal do mover de Deus. Eu sempre falo que isso não é uma coisa que deve ser aplicado só para líderes de igrejas, de números. Isso é dentro da família, dentro de qualquer situação, um pequeno grupo. Se você tem algo de Deus, Deus vai mover nas pessoas e vai acontecer sem você ter que ficar: vamos, gente, vamos. Vocês precisam se dedicar mais. Vocês estão muito egoístas, vocês estão muito voltados para si mesmos. Ficar assim, exortando. Isso é sinal de que Deus não está agindo. Entendeu? Então nós precisamos entender isso na nossa própria vida. Não é só olhar para outros, mas olhar para nós. Se Deus está agindo para andar numa determinada direção, Deus vai tocar em outras pessoas, né? Não é só você. Você fala: ah, eu estou muito sozinho, ninguém corresponde, ninguém ouve a voz de Deus, ninguém... Vamos orar um pouquinho mais e ver se Deus realmente está falando. Talvez eu estou empurrando uma coisa que Deus não autorizou. Amém? União. Deus promove uma união que ultrapassa essa divisão aqui de Israel e Judá. A divisão continua. A divisão não foi, essa divisão de sistemas não foi eliminada. Mas Deus tocava nas pessoas. E Deus tocava em muitas pessoas voluntariamente, iam para Jerusalém. A despeito de Jeroboão, a despeito do sistema paralelo, as pessoas têm sede de Jerusalém. Se Jerusalém começa a aparecer, as pessoas vão ser atraídas para Jerusalém. Às vezes a gente fica assim: como que nós vamos fazer? Preciso unir mais o povo de Deus. Vamos falar com o povo para se unir. Não, antes do povo se unir, tem que ter Jerusalém. Se tiver Jerusalém e Deus está agindo em Jerusalém, as pessoas vão ser tocadas, amém? No seu coração é para ter esse anseio por Jerusalém. E não é uma questão de ter que sair de alguma coisa, de formar uma outra coisa, é uma questão de estar buscando aquilo que Deus realmente quer, aquela sede de Jerusalém vai comover o nosso coração e vai ter uma união profunda, muito mais real do que fazer parte de uma mesma organização. Essa organização, que é, assim, é o que existe hoje, não adianta criticar. O que existe é o sistema paralelo. Mas essa união, todo mundo que já participou de uma igreja sabe que por um certo tempo, até todo mundo sente, essa aqui é a nossa igreja, eu visto camisa, eu defendo a minha igreja, porque é a minha igreja, não sei o quê. Aí acontece uma coisa lá na frente, e a minha igreja passou a ser a igreja deles. Ué, mas o que aconteceu para que a minha igreja, que eu defendia tanto, passou a ser a igreja deles? Então, o que eu estou querendo dizer, assim, essa união que é da instituição, não é uma união que dura, isso aí acaba. No primeiro momento que tem alguma coisa que me afeta, que eu acho que isso aí não tá, eu não estou sendo tratado como eu devo, eu vou para uma outra que vai me tratar melhor, porque eu estou interessado no meu interesse. Eu não estou interessado, infelizmente, irmãos, a divisão não é só problema de líder, não. O problema é que todo mundo está querendo uma coisa que é boa. Eu quero um supermercado, eu quero uma escola, eu quero uma empresa que atenda às minhas necessidades. A concorrência é assim. Não é isso? Em todas as áreas do comércio, você vai onde você é bem tratado, onde você encontra o produto que você quer, e na igreja está sendo assim também. Eu vou onde está me satisfazendo. Quem está procurando Jerusalém? Quem está pensando aonde tem o que Deus quer? E será que eu poderia contribuir, mesmo ficando onde talvez não estou sendo bem tratado? Será que eu poderia contribuir para que Deus ache Jerusalém? Entende a diferença? Então, a união, ela precisa ser baseada não numa estrutura, não num líder, não numa coisa que me atenda melhor. A união precisa ser baseada em Deus tem um lugar que se chama Jerusalém, que hoje não é cidade geográfica, senão a gente podia todo mundo mudar para lá. Não é um lugar geográfico, não é uma organização melhor, não é uma igrejinha que não tem organização. Meu Deus do céu, está ficando complicado, né? Aonde a gente vai achar Jerusalém? Isso é algo, irmãos, não procure uma resposta fácil. Eu estou tentando jogar algumas coisas para você pensar, para você orar. Não é uma coisa simples. Vocês estão percebendo? Não é uma coisa simples. Não é ficar que vai fazer você achar Jerusalém, não é sair, não é começar uma outra, enfim, não é nada dessas coisas. Nós temos que ver o caminho de Deus. Número 4, vitória sobre inimigos, vitória sobrenatural. Isso nós vamos ver ainda na história de Josafá. Nós vamos encontrar no capítulo 20 uma história fantástica de como Deus venceu sobrenaturalmente. Mais uma vez, isso aqui são quase como sub-itens dessa ação soberana de Deus. Porque quando Deus vence os inimigos, mais uma vez, não é porque nós somos fortes, porque nós temos um general que sabe, porque nós tivemos uma estratégia melhor, porque nós somos mais inteligentes, porque, assim, em termos de, né, pensando nos exércitos, não foi nada disso. Josafá não tinha exército maior, ele não tinha sabedoria, ele não era um bom general, ele não tinha nada, mas houve vitória porque Deus fez uma intervenção. Então, mais uma vez, nós vamos ver Deus agindo. Se você tem que combater qualquer que seja o inimigo, pode ser críticas, pode ser perseguição mesmo, pode ser de dentro da igreja, pode ser de qualquer forma, os inimigos, as pessoas que atacam, alguma coisa que está vindo contra mim ou contra nós, isso não vai ser vencido no caminho de Deus através da nossa resistência, da nossa guerra. Isso tem que ser vencido por uma ação de Deus. Se Deus não está agindo, então é sinal que nós estamos no caminho errado, talvez até do lado errado. E quem lembra da história de Davi? Davi deu um exemplo. Na história de Davi tem vários várias etapas na vida de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, por exemplo. Davi não combateu Saul, mas tem um outro exemplo mais forte disso que eu estou falando, quando Davi estava fugindo de Jerusalém por causa da rebelião do filho dele, Absalão. Ele não ficou, ele podia ter ficado, Deus me colocou no trono. Se, tem muita gente que fica assim, resistindo, porque assim, Deus me colocou aqui e eu não abro mão, e se alguém está me combatendo, é do diabo e eu vou resistir. Não, Davi foi colocado por Deus no trono, mas ele saiu do trono, saiu de Jerusalém, até a arca, que era o símbolo da presença de Deus, que os sacerdotes levaram para acompanhá-lo na fuga, ele falou assim, não, leva essa arca lá para dentro. O que ele não disse nessas palavras, mas interpretando o que ele disse, ele falou, se Deus quiser que eu volte, então Deus vai me trazer de volta. Mas vamos imaginar, vamos supor, essa é a parte que eu estou interpretando, vamos supor que eu esteja do lado errado. Vamos supor que Deus não me queira mais no trono. Vamos supor que eu estou querendo segurar a arca comigo, mas Deus não mandou. E eu estou fazendo uma coisa errada. Eu vou sujeitar a arca de Deus a ser atacada e talvez até tomada pelos inimigos. Então assim, leva a arca de volta. Se Deus me quiser de volta, Ele que me traga. Gente, que lição tremenda. Ele abriu mão de tudo e falou assim, se Deus quiser que eu continue no trono, Deus vai me trazer de volta. E realmente o levou de volta. Então, a vitória sobre os inimigos não é iniciativa nossa. E em último lugar, uma estrutura que funciona. Essa estrutura é a estrutura que Deus deu. Das festas, dos sacrifícios, do sistema sacerdotal, dos juízes, de todas as coisas que Deus mandou através de Moisés, essas coisas, na maior parte da história, as pessoas não praticavam. Tinham Jerusalém, mas não praticavam o que Deus mandava. Então, isso passou a funcionar, isso é um sinal do reino. As coisas, do jeito que Deus preordenou, do jeito que Deus planejou, as coisas começam a funcionar. Ok, então isso aqui é o que nós estamos vendo como evidências do reino de Deus. Então, se você ainda está com sua Bíblia aberta, então seguindo a sequência é assim, capítulo 17, essa primeira parte do reino de Josafá, ele teve essas evidências do reino de Deus começando a aparecer na terra novamente. E aí começa o capítulo 18. O capítulo 18 nós não vamos estudar. Por quê? Porque essa parte da história de Josafá é uma parte da história junto com Acabe que nós já vimos, algumas pessoas aqui, né? Nós já vimos essa história com Acabe. Então a história dessa guerra, nós temos essas aulas gravadas, se alguém quiser, mas essa parte da história nós já estudamos, então, mas na sua folha, no seu esboço, é o número 2. É uma aliança errada com Acabe. E na época que nós estudamos esse capítulo, nós falamos bastante sobre o problema das alianças erradas. Mas esse é um assunto, é um daqueles assuntos, se a gente tivesse falado assim, a semana passada ou nos últimos 2, 3 meses, acho que eu não ia repetir. Mas como já faz algum tempo, e é um assunto muito prático e muito importante e muito difícil de achar o fio da navalha, a linha certa de Deus, eu vou falar um pouquinho novamente sobre isso, porque é um assunto muito, muito importante. Alianças erradas. Eu quero só que vocês leiam comigo o capítulo 18, versículo 1. Então, tudo que aconteceu no capítulo 17 foi Deus aprovando, Deus manifestando o seu reino, Josafá era um homem de Deus, Josafá continuando nos caminhos do pai dele, sendo um reformador, tirando coisas que Deus não queria, fazendo, levando o povo de volta para a ordem de Deus. Então, tudo maravilhoso, Deus confirmando, trazendo presentes, Deus estabelecendo, Deus tomando a frente para estabelecer o reino dele através de Josafá. E aí vem esse versículo aqui. Podia ficar sem essa, né? Podia ter ido assim, né, direto, superado essa, e a história dele teria sido muito melhor. Versículo 1. Ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Isso é um sinal do reino de Deus. Lembrando que, por favor, não aplique esse versículo como algumas pessoas aplicam hoje, achando que o sinal da bênção de Deus hoje é prosperidade material. Não é. Mas na simbologia, na forma como Deus estava evidenciando as coisas no Velho Testamento, era um sinal da bênção de Deus. Hoje essas bênçãos e essa glória, isso refere-se a coisas espirituais, aos recursos que nós temos na vida espiritual em Cristo Jesus. Isso não é uma base para você falar, se você não tem um carro do ano, se você não tem uma casa própria, se você não tem prosperidade, se você não tem um bom emprego, é sinal de que você está fora, que você está em desobediência, que Deus está bravo com você. Isso não é bíblico. Amém? Isso é importante a gente entender. Então, mas tinha um significado importante. E hoje, a prosperidade que Deus quer trazer, que é espiritual, logicamente Deus providencia todas as nossas necessidades. Nós vivemos no corpo, nós precisamos comer, então envolve Deus suprir o que é necessário, mas não significa que a pessoa que está passando por perseguição, e às vezes até uma pessoa que está passando por sérias dificuldades, esteja fora da vontade de Deus. Pode ser que esteja no centro da vontade de Deus, mas que as circunstâncias Deus está operando e Ele vai se manifestar no meio daquela situação de dificuldade, Deus vai se manifestar. Mas aqui era um sinal da bênção de Deus. Então isso aqui não é uma coisa ruim, mas mesmo naquela época era uma coisa muito perigosa. Nós já conhecemos alguém que passou por isso, que se chamava, quem que tinha isso aqui e depois caiu? Salomão. E as bênçãos e a glória de Salomão era de Deus, não era uma coisa ruim, era Deus que tinha dado, era um prenúncio, uma figura do reino de Jesus Cristo, que vai ser um reino maravilhoso, que vai trazer paz e abundância para o mundo inteiro. Então, Josafá, uma escala muito menor, mas Josafá realmente ele é um pouco parecido, ele forma alguns paralelos com Josafá. Josafá forma alguns paralelos com Salomão. Então, o reino estava aparecendo, né, assim, era uma escala muito menor. Salomão tinha um reino maior, tinha as 12 tribos, não dava para comparar muito. Mas a forma como as escrituras descrevem Josafá é parecido, remete a Salomão. Então, Josafá tinha riquezas e glória em abundância. Até aí tudo bem, mas o que aconteceu mais? Ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança com Acabe por... Aqui na Bíblia, nesse texto não fala, mas como que ele fez essa aliança? Ele fez um casamento, ele arranjou um casamento. Não para ele, para o filho dele. Gente, só vamos pensar numa coisa assim muito séria. Josafá era um reformador, filho de reformador. Ele estava seguindo uma linha maravilhosa. Asa foi um homem de Deus, iniciou várias coisas. Josafá foi além de Asa, foi além do pai dele. Foi uma sequência que Deus sempre quis assim. Deus sempre quis que a próxima geração, a geração que viesse depois da atual, fosse mais além. Deus sempre quer isso, ele tem um alvo. Deus quer chegar no alvo. O alvo não vai acontecer na minha geração. Talvez vai, né? Mas normalmente o alvo de Deus não chega na geração atual, porque o plano de Deus é muito grande, então tem que ir além da minha geração, a próxima tem que pegar o bastão e ir mais além. Josafá fez muita coisa boa, mas ele plantou, ele mesmo, porque tem algumas sequências de reis no Velho Testamento que a gente não sabe o que o pai fez de errado. Mas aqui nós vemos exatamente o que Josafá fez de errado. Josafá fez algo que detonou. Ele fez muita coisa boa, mas ele plantou uma bomba. Quando eu morrer, lógico que ele não imaginava isso, né? Mas quando eu morrer, ele plantou uma bomba que, quando ele morresse, iria estourar e explodir tudo que ele tinha feito de bom, ia detonar tudo através disso aqui. Agora, vocês concordam comigo que Deus tem interesse nas nossas alianças, nas nossas amizades, em como que a gente faz? Isso aqui é muito sério. Isso aqui você pode aplicar para o casamento mesmo. Todos os solteiros, digam amém. Isso aqui tem a ver com casamento mesmo, porque isso aqui está falando de aliança. Isso aqui não é, assim, tem aspectos simbólicos, mas o casamento no Velho Testamento fala de casamento no Novo Testamento. Assim, é casamento. Uma aliança, Deus sempre deu importância. Isso aqui é muito sério. É muito sério, mesmo no tempo do Velho Testamento, que ainda podiam ter mais de uma esposa, mas, por exemplo, com Abraão, a promessa estava através de Sara, não podia ser de outra pessoa, porque a aliança dele era com Sara. Então, Deus sempre deu uma importância muito grande à aliança do casamento. Mas isso também nós podemos até aplicar para outras coisas, como vou falar daqui a pouco. Mas ele fez, primeiro quero só que vocês vejam um paralelo, não precisa nem abrir lá, mas se vocês estiverem anotando, anotem 1 Reis 3, versículo 1. 1 Reis 3, versículo 1, que fala que o rei Salomão, logo depois, também ele estava no início do reinado dele, Salomão assumiu o trono, buscou a Deus, ele já tinha feito, né, aquela que tinha, ele teve um diálogo com Deus e Deus falou, pode pedir o que você quiser. Assim, Salomão estava andando nos caminhos de Deus, mas logo no começo, depois que o reino dele começou a ser mais estabelecido ainda, porque ele herdou um reino já pronto, né? Davi deixou quase tudo pronto para Salomão. Mas aí a Bíblia fala que Deus estabeleceu o reino de Salomão e logo no começo, 1 Reis 3, 1, Salomão faz uma coisa, o que que é? Ele faz uma aliança através de casamento. E eu só queria assim, primeiro eu queria pensar com vocês numa coisa assim, isso assim, é um paralelo. Eu gosto de ver esses paralelos, como a gente viu, teve paralelos entre Elias e Moisés. Eu acho interessante ver esses paralelos, porque isso até traz uma chave do significado. Assim, para você entender Josafá, você tem que entender, ele forma um paralelo, ele tem várias coisas na vida dele que lembram o rei Salomão. Então, isso ajuda a gente a entender qual o significado de Josafá. O que que estava acontecendo, o que que Deus estava querendo mostrar na vida dele. Então, uma coisa muito importante para a gente ver é que tanto nesse aspecto de glória que Deus estava fazendo o reino dele aparecer na terra, ele também, os dois, mais ou menos na mesma, como se fosse assim, mais ou menos no mesmo ponto na história do reinado deles, eles fizeram uma aliança através do casamento. E isso é mais ou menos como você falar assim, ele fez uma aliança através de uma aliança, porque casamento é uma aliança. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, o casamento é uma aliança entre duas pessoas diante de Deus. É uma figura assim como a família é a unidade do reino de Deus, assim como a Trindade é uma família, assim como toda a base do reino de Deus, se você for perguntar o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma coisa exterior, é uma coisa assim de muito poder? Não, essas são evidências, esses são resultados. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus habita, o reino de Deus é o sistema de Deus, o reino de Deus é a vida de Deus. Mas como é que existe a vida de Deus? De onde que vem a vida de Deus dentro de nós? E você vai descobrir que tudo vem da Trindade, e a Trindade é um relacionamento, e que existe uma grande aliança entre Pai, Filho e Espírito Santo. Um se doa para o outro, um busca o bem do outro. Tudo aquilo que a gente sabe mais ou menos, né, sobre a Trindade, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é Deus multiplicar, é Deus reproduzir a mesma coisa entre nós. Então a aliança de casamento é uma coisa fundamental no plano de Deus. Deus fundamentou no Velho Testamento, tudo começou com a família de Abraão. No Novo Testamento, tudo é feito com base em famílias. Então a família, não é que todo mundo, então quem não é casado não faz parte, não. Mas a família natural é uma base para a família espiritual. E a família espiritual, ela é formada com os mesmos princípios. E não tem jeito, como Paulo diz em 1 Timóteo, quem vai ser um dos líderes, um dos presbíteros, dos pastores da igreja? Quem sabe primeiro governar bem a sua própria casa. Por que ele tem que governar bem a sua própria casa? Porque a casa de Deus é igualzinha à família. Se ele governa bem a sua família, ele vai governar bem a casa de Deus. Vocês estão me acompanhando? Então tudo faz parte da base do relacionamento, da base da família. Então a aliança do casamento para Deus é uma coisa muito séria, muito séria. São os princípios de Deus. Você fazer uma aliança diante de Deus com uma outra pessoa no casamento, e tem outros tipos de aliança também, você fazer alianças, isso é algo que permite o fluir do reino de Deus. Se não tiver esse tipo de relacionamento, se nós não nos relacionamos na igreja como família, não é o reino de Deus, é um sistema paralelo, é outra coisa. O reino de Deus é família. Vocês ainda não entenderam por que eu estou falando sobre isso, né? Mas vocês vão descobrir já já. Então, Deus enfatiza o relacionamento, Deus enfatiza a aliança. Aliança, né? Até a gente fala Velho Testamento e Novo Testamento. Você poderia falar o quê? Velha aliança, nova aliança. Toda a história da Bíblia é aliança. Nós temos um estudo sobre as sete alianças que abrange todos os caminhos de Deus na história toda da Bíblia, até hoje. As sete alianças, tudo que Deus faz, Ele faz através de alianças. Agora, quando você faz, então eu estou falando assim, tem que ser através de aliança, precisa fazer alianças na família, no reino de Deus, tudo é baseado em alianças. E o mundo hoje entende quase nada sobre a aliança, a própria família está sendo destruída e muito menos nós sabemos como fazer aliança com outras pessoas fora, né, da família. Mas tem um outro lado. Se você fizer aliança com a pessoa errada, que Deus abomina quando não faz aliança. Deus abomina, tem que fazer aliança. Mas se você fizer aliança com a pessoa errada, isso traz consequências terríveis. E eu não sei se eu consegui entender muito bem essa ligação, porque quando eu li aqui, Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e ele fez uma aliança por casamento com a casa de Acabe. Eu sei pela história que essa aliança foi uma bomba. até Josafá morrer, não apareceu os efeitos. Mas quando Josafá morreu, o filho dele, casado com a filha de Jezabel e Acabe, se tornou um rei terrível e as consequências continuaram para outras gerações. Então Josafá fez muita coisa certa, mas ele fez uma coisa errada que detonou tudo que ele fez de certo. Dá para entender? Não que tirou o efeito que Deus fez durante o reinado de Josafá, sim, teve valor. Mas eu estou querendo dizer assim, que coisa, um homem que fez uma reforma, um homem que trouxe o povo de volta para Deus, um homem que amava Deus, um homem que fazia coisas certas, ele fez uma coisa errada. É, uma coisa errada, mas o que, que ele fez de errado? Ele fez, no caso de Salomão, Salomão fez ele mesmo uma aliança. Fala que ele fez aliança com o faraó. Gente, casamento não é para fazer aliança com o sogro, é para fazer aliança com a esposa. Ele fez aliança com uma outra nação, ou seja, o casamento não era importante. O importante era a aliança política. E é isso que Josafá está fazendo. Por que os dois fizeram isso? Eles chegaram a um ponto de poder, de glória, e eles que viram Deus fazer tudo de forma soberana, eles foram dar uma mãozinha. Salomão, que tinha um monte de reinado, tinha muitas terras, estava muita coisa dada por Deus, ele falou assim, vou fazer uma aliança. Acho que ele não tinha intenção de governar o Egito, mas ele falou assim, fazer casamento com a filha de faraó, faraó não vai fazer guerra comigo. Ele fez uma aliança política. Ele fez uma aliança política. O que, que Josafá está fazendo aqui? Ele não está pensando em como passar o caminho de Deus para o filho dele. Ele está pensando, como nós vamos terminar uma história de guerra? E tem que lembrar que até Josafá, na história do reino dividido, todos os reis antecessores, inclusive o pai dele, todos fizeram guerra. E aqui então eu queria que vocês vissem essa linha aqui. Relacionamento do povo de Deus com os de fora. Então aqui nós temos três situações aqui. E rapidamente, puxa, como o relógio nunca me ajuda, né? Assim, está sempre correndo na minha frente. Nós temos três situações aqui. Como nós, como povo de Deus, podemos nos relacionar com as pessoas de fora? É um pouco difícil colocar isso num tópico só, porque você poderia até falar. Pensa bem, Salomão fez uma aliança com quem mesmo? Com o Egito. O Egito, faraó, o Egito, não fazia parte do povo de Deus. Deus tinha dado ordens expressas. Não é para fazer aliança com as outras nações. Então, esse ponto, nem sei se nós vamos conseguir chegar ao final desse ponto hoje, mas esse ponto é muito importante, porque como que a igreja, como que nós que somos povo de Deus, como que nós devemos nos relacionar com os outros? E esses outros de fora incluem dois tipos de pessoas. Porque Salomão fez aliança com alguém que não era do povo de Deus, então é fora mesmo. Só que Josafá, ele fez aliança com alguém que era do povo de Deus. Porque Israel, apesar de ser, né, uma outra nação, né, um outro reino, estava dividido, mas eles também eram povo de Deus. Então aqui vocês precisam lembrar o seguinte, a gente precisa manter essas duas coisas, essas duas áreas, esses dois tipos de relacionamento em foco. Quando o reino se dividiu, filho de Salomão, Roboão, aí teve aquela discussão, até teve uma chance de Roboão manter as 10 tribos com ele, mas ele foi escutar conselho de quem não sabia nada e foi fazer a coisa errada. É toda uma história lá. Aí Jeroboão se separou e Roboão pensou, agora vou trazer esse povo de volta através de guerra. Então, o primeiro jeito que nós podemos nos relacionar com os de fora, incluindo pessoas do mundo ou Nesse caso de Josafá, nós estamos pensando até de pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas que não estão junto conosco. Nós podemos fazer guerra. Como é que a gente faz guerra hoje? Nós fazemos guerra através de criticar, nós fazemos guerra através de fazer concorrência, nós fazemos guerra através de nos acharmos superiores aos outros. Então nós podemos fazer guerra, e Deus mandou um profeta falar com Roboão: não faça guerra, eles são seus irmãos. Então isso aqui está errado, não é para fazer guerra. Você acha que isso é fácil? Alguém já viveu alguma situação de divisão? Vocês não sabem que todo mundo faz guerra? Numa divisão, ninguém fica fora da guerra. Todo mundo arma a metralhadora e vai. E vai assim, você começa a condenar, você começa a criticar, você começa a ficar longe, não consegue se relacionar mais. Então, isso é guerra. Guerra. E a gente sempre acha que o nosso lado é superior. Se você não achasse, você deveria ir para o lado de lá, né? Então, nós achamos que o nosso lado é superior. Então isso aqui é errado. Agora, vou pular do meio e vamos olhar aqui, aliança. Deus falou com Josafá que ele fez uma coisa errada. Então, vamos só resumir essa história. Então, Josafá está aqui em 2 Crônicas 18:1, ele fez uma aliança com Acabe através do casamento. O que eu quero dizer é o seguinte: casamento não é para ser, isso é como se fosse sacrilégio. Vocês concordam que casamento é uma coisa santa diante de Deus? Vocês concordam que Deus quer manifestar a natureza dele através do casamento, das famílias? Então imagine fazer um casamento, isso talvez não tenha muito a ver conosco hoje, acho que aqui ninguém vai ter tendência de fazer um casamento político, né? Assim, vamos juntar duas alas da igreja através de um casamento. Eu não vi falar disso ainda, né? Pode ser que exista, mas assim, não seria uma tendência. Mas eu primeiro queria que vocês vissem o princípio. Fazer um casamento que é para mostrar o amor de Deus, mas não é porque ama. Eu não sei se o filho de Josafá, Jorão, eu não sei se ele chegou a amar a esposa dele, mas ele casou simplesmente por um arranjo político. Eu sei que muitas vezes naquela época os pais escolhiam as esposas para os filhos, isso não era uma coisa tão incomum. Mas o que eu quero dizer assim, isso foi uma coisa que Deus está colocando aqui, isso foi uma coisa abominável. Casamento não é para fazer política. Agora, isso vai ter um outro, a gente vai fazer uma outra aplicação. Porque Deus quer que nós nos relacionemos com as pessoas. Não é para a gente ser um povo exclusivo, fechado. E nesse ponto, vai ser muito difícil a gente explicar isso intelectualmente, mas que Deus nos mostre como nós devemos nos relacionar. Onde eu quero chegar com isso aqui é uma coisa de dentro da nossa vida diária. Como é que a gente se relaciona com pessoas de outras igrejas? Como é que nós nos relacionamos com pessoas do mundo? Como é que nós vivemos a nossa vida? Como é que a gente se separa e ao mesmo tempo não se separa? Deus fala que é para se separar do mundo. Deus fala que não é para ter alianças erradas. Mas Deus não quer que a gente se torne um grupinho fechado. Como é que faz isso? Vocês não acham que isso é difícil? Se vocês não acham difícil, vocês não estão entendendo o problema ainda. Esse problema é muito difícil. É difícil saber como se relacionar com o mundo. É difícil saber como se relacionar com pessoas de outras igrejas, como se relacionar as igrejas entre si. Como que faz isso? Mas Deus mostrou esse exemplo aqui com Josafá para mostrar algo muito errado, com defeitos devastadores, defeitos terrivelmente nocivos sobre toda a nação, sobre a família dele. Então, pensando no casamento, casamento mesmo. Pais, pensem bem sobre o casamento dos filhos. Não é uma coisa de importância secundária. Se no Velho Testamento, que era ainda o tempo que o homem era reinava, né, assim, o que ele falava, mandava, você tem inúmeros exemplos na Bíblia de homens que foram influenciados negativamente e homens que foram influenciados positivamente pelas esposas. Isso é muito importante. É uma aliança entre duas pessoas. Como que você vai construir algo que vai representar a vontade de Deus, o reino de Deus, se você se casa com a pessoa errada? Um casamento não é uma coisa de segunda importância, não é uma coisa assim tipo, não, se as duas pessoas conhecem a Deus, está tudo bem, não tem importância. Isso é uma coisa que tem muitas implicações. As duas pessoas precisam fazer aliança diante de Deus para o reino de Deus, senão é algo que pode dar muito fruto errado. Muito, muito importante isso. Agora, tem outros tipos de aliança também que isso aqui pode significar. Mas primeiro vamos ver o seguinte. Ele fez uma aliança com a família de Acabe. E aí tem essa história que nós não vamos estudar, mas não tem como não pelo menos citar. O que aconteceu nesse capítulo 18? Todo mundo está lembrando? É preciso que vocês se lembrem da história. Josafá tinha feito, não foi nessa hora que ele fez a aliança, já tinha feito a aliança. Quando ele foi visitar Acabe, com quem eu fiz a aliança, né, os sogros do meu filho, quando ele foi lá visitar Acabe, então ele já tinha uma aliança. Naquele tempo, aliança não era brincadeira, não deveria ser brincadeira hoje. Mas naquele tempo, eles entendiam as implicações de aliança. E quando ele chegou lá, não sei se Josafá tinha alguma ideia antes, mas quando ele chegou lá, Acabe falou assim, eu preciso ir para a guerra para tomar umas cidades que o rei da Síria tomou de Israel. E Josafá nem esperou ser convidado. Ele falou assim, eu vou com você, eu sou junto com você, o que acontecer com você acontece comigo, meu povo é como o teu povo, eu estou junto com você no perigo. Eles entendiam a aliança desse jeito. Por isso não pode fazer aliança com qualquer pessoa. Se você faz uma aliança, até nessa situação, eu fico me perguntando, o que que Josafá deveria ter feito depois que ele já fez a burrada, né? Porque esse é o nosso problema, né? A gente comete erros. Aí, não devia ter feito, mas agora fez. Então, agora a nossa pergunta é, o que que a gente faz agora? O que que a gente faz agora? Bom, nós temos uma repreensão bíblica, porque Josafá foi junto com Acabe para a guerra, não antes de buscar uma palavra de Deus. Josafá insistiu, tem que ter uma palavra de Deus. Deus mandou um profeta, Deus mandou a palavra e Josafá foi assim mesmo. E tem toda aquela história que além de ir junto com Acabe, ele ainda se expôs à morte, porque Deus tinha falado que o rei de Israel ia ser morto e Josafá foi como o único vestido a caráter de rei, então ele poderia ter sido morto. Mas ele clamou a Deus e Deus o livrou. Ok, então agora vamos pular para capítulo 19. Então aconteceu tudo isso. Acabe morreu, mesmo tentando jogar a morte para o seu amigo. Olha a aliança que Acabe tinha com o Josafá, né? Olha a amizade que ele tinha, né? Assim, já que você é meu amigo, eu vou disfarçado e você vai como rei, né? Você é meu amigo. Então, tentando ele escapar e deixar Josafá ser morto. Aí, realmente, Deus sabe superar essas coisas. Acabe morreu e Josafá não. Então, capítulo 19 começa assim. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Ufa! Né? Ele passou por tudo aquilo, voltou em paz. Ele não morreu. Ele foi preservado. Mas tinha alguém esperando por ele. Ele falou assim, né, saí bem dessa, Deus estava comigo. Talvez ele até pensou assim, está vendo, eu fiz o que era certo, eu honrei a aliança, mas tinha um profeta. E meus irmãos, antes de ler essa palavra, eu quero colocar isso é uma das coisas que está na sua folha aqui, na letra B, a importância da palavra profética. Nós vamos ter que falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero que vocês vejam como isso é importante e como isso é raro hoje. Eu não sei se vocês vão conseguir ver se isso acontece de alguma forma hoje. Eu não vejo acontecendo. Eu não posso dizer que não acontece, mas eu não vejo, eu acho que é muito raro. Quais são os líderes? Quais são os pastores? Quais são os líderes de movimentos grandes ou movimentos pequenos? Quais são os pais de família que têm acontecido algo semelhante? Faz uma coisa errada e chega o profeta e fala: você fez uma coisa errada. Isso acontece? Eu queria que vocês sentissem, gente, nós não queremos, não é uma questão de querer mal, não é questão de querer que os líderes de hoje sejam confrontados por um gosto de ver, assim, porque a gente está contra eles. Não, Josafá é um homem de Deus. Josafá precisava dessa palavra. Embora, como você pode ver pela sequência da vida dele, nesses pontos acima, ele voltou a fazer duas alianças erradas depois dessa. Ele não fez uma aliança errada, não. Ele fez três. Ele fez três alianças erradas. Mas ele ouviu a palavra profética. Então, a importância de uma palavra profética, como nós precisamos clamar a Deus. Deus não é para trazer juízo, não é, nós não estamos querendo ver ninguém sendo humilhado, não estamos querendo ver ninguém sendo derrotado, não é nada disso. Nós queremos que homens de Deus como Josafá possam ouvir a palavra de Deus e alguém possa dizer: você está fazendo uma coisa errada, sai dessa aliança, isso não é de Deus. Teve um homem que teve coragem, versículo 2, 19 e 2, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. Talvez todo mundo dando boas-vindas, recebendo o rei de volta, mas o profeta tem uma palavra dura para dar para ele. Ele disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? A quem ele está se referindo? Acabe, ele não está se referindo aos sírios, né, aos egípcios. Ele está falando sobre uma pessoa que faz parte do povo de Deus, mas que infelizmente faz parte de um sistema errado. E não é porque faz parte de um sistema errado. Tem gente que vai começar a ficar... Gente, eu não sei, eu preciso falar essas coisas, eu não posso ficar sem falar. Mas eu tenho muito medo que alguém aqui vai usar isso aqui de uma maneira errada. Se eu repetir 500 vezes, tenham paciência comigo, que eu preciso falar mil vezes que vocês não podem interpretar isso como dizendo assim: eu tenho que estar fora, livre de qualquer pessoa, de uma denominação, ou da igreja católica, ou de um cristão tradicional. Não é nada disso. Ele está falando sobre alguém que estava claramente implantando idolatria, que estava fazendo uma coisa errada. Ele não está falando porque ele é de outra tribo. Não é esse o problema de Deus. Você não deveria fazer aliança com alguém que está seguindo Jezabel, que está seguindo... Quem era Jezabel, para falar nisso? Quem era Jezabel? Ela era filha do rei de Sidônio, de uma outra nação. Ela era filha do sacerdote, o cara era rei, o pai dela era sacerdote e rei, sacerdote de Baal. Acabe tinha feito uma aliança. Acabe tinha feito uma aliança com alguém que odiava a Deus. E como que Josafá poderia tomar a filha desse casal para casar com o filho dele? Ah, mas isso aqui é promissor, isso aqui vai trazer status, né? Agora eu estou falando de casamento mesmo, hein? Status, isso aqui vai trazer prosperidade. Eu estou fazendo, eu falei assim, a gente não faz casamentos por sei lá, para juntar duas denominações, mas muita gente casa, às vezes não pensando tão conscientemente, mas casa pensando no que um ou outro pode trazer de benefício material, né? De alguma outra razão. A aliança não é baseada nisso, irmãos. Deus fez aliança conosco e nós não tínhamos nada para oferecer para Deus. Aliança não é daquilo que você vai ganhar de alguém. Aliança de Deus é o que você pode dar para alguém. Então, ele falou, devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Vai vir grande ira da parte do Senhor por causa dessa aliança que você estava fazendo. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. A partir da próxima semana, a gente vai ver que na sequência dessa palavra, infelizmente, eu não posso dizer que Josafá aprendeu a lição sobre alianças. Ele recebeu uma palavra e deveria ter aprendido, mas ele não aprendeu. Porém, essa palavra do profeta desencadeou uma reforma mais profunda. É o seu número 3 aqui, né, na sequência de Josafá. Ele fez uma aliança errada com Acabe, no número 2, e no número 3, ele fez uma reforma mais profunda em Judá, e foi resultado dessa palavra profética. Então, como é importante a palavra profética, e só não teve resultado melhor, porque, bom, porque o casamento já estava feito, mas as outras alianças, porque Josafá não deu ouvidos, ele não atendeu a voz de Deus através do profeta. Então, nós vamos falar melhor sobre isso. Só vou completar isso aqui, para que você não saia assim com uma coisa incompleta, mas nós precisamos falar sobre essa questão de relacionamento e alianças de uma forma mais profunda. Mas guerra, para a gente se relacionar com outras pessoas, no plano de Deus. Jeito errado, guerra. Concorrência, superioridade, crítica, divisão, né? Tudo isso aí é a forma errada de lidar com outras pessoas. Tanto nós podemos falar sobre outras pessoas dentro do povo de Deus como fora do povo de Deus. Mas esse aqui é mais dentro do povo de Deus, a situação de Josafá. Outro jeito errado é fazer aliança, aliança política. Eu vou me aliar a uma pessoa, ou a um movimento, ou a um grupo, ou a, sei lá, quem quer que seja, eu vou me aliar para promover um tipo de união política. Isso não é de Deus. Nós somos a favor da união do povo de Deus, mas não dessa forma. E nós precisamos entender a diferença. Talvez não seja muito claro para vocês ainda, mas a gente quer continuar aprofundando, mostrando que Deus quer alianças, mas não alianças erradas. Se eu fizer uma aliança errada, se eu me aliar com alguém que está dentro do povo de Deus, isso não significa, eu não posso me aliar a qualquer pessoa que está dentro do sistema. Então, ninguém pode fazer com você também, porque você também está dentro do sistema, né? Então, não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo assim, eu não posso fazer aliança com alguém que está implantando o sistema de Baal. E isso tem muito dentro da igreja hoje. Então eu preciso entender, não significa separação, não significa sair da igreja, não significa que eu tenho que sim achar que outra pessoa tem lepra. Eu não posso fazer alianças, unir com o projeto dele. Eu não posso me aliar com algo que está sendo feito contrário ao reino de Deus. Precisamos entender isso. E isso tem dentro da igreja, isso tem fora da igreja, claro, muito pior. Mas eu não posso me aliar dentro da igreja com aquilo que está sendo feito contra o plano de Deus, ok? Mas nós podemos e devemos ter amizade. Então, isso aqui é possível e é necessário. E a gente tem exemplo disso com Jesus, que era amigo das pessoas que eram consideradas as piores pessoas da sociedade. A gente estava até comentando na nossa reunião de quinta-feira sobre toda essa polêmica em torno de homossexualismo, né? E pensando nas pessoas que estão despontando aí como representantes dos evangélicos e metendo a lenha, assim, combatendo os homossexuais, e a gente começou a conversar. Isso não é uma coisa assim. A gente não tem todas as dicas, a gente não tem todas as conclusões certas, mas é uma coisa para você pensar. Será que Jesus combateria os homossexuais como esses homens famosos estão fazendo hoje? Eu olho como Jesus comia junto com as prostitutas, com os publicanos, eu acho que hoje ele estaria almoçando com os homossexuais. Por escandaloso que pareça, ele estaria fazendo isso. Mas não para dizer vocês estão certos. Entendeu a diferença? Por isso que, gente, isso aqui tudo é um fio de uma navalha. É difícil a gente entender como nós vamos parar com a guerra. O mundo lá fora, certo ou errado, eles estão entendendo que os evangélicos querem fazer guerra contra os homossexuais. É isso que nós queremos? É isso que nós achamos que a igreja deve representar hoje? Não é guerra. Mas não é aliança também. E como é que a gente faz? Vamos buscar Deus, vamos procurar. Mas Jesus nos mostra o caminho. Ele era amigo, a Bíblia usa esse termo. Ele era amigo. E isso fala várias vezes. Quando Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu, todo mundo ficou. Ah, ele foi almoçar lá. Pior classe de gente. Mas Jesus não se contaminava, ele contaminava os outros. Mas ele era amigo. E eu lembro, não sei quantos lembro por nome, né, o Juan Carlos Ortiz, que alguns anos atrás, né, estava bastante em evidência, Deus estava movendo assim na Argentina, ele fez algumas palestras aqui no Brasil. E eu lembro uma coisa que, né, uma coisa que a gente, aquelas coisas que a gente nunca esquece. Ele falou assim: interessante, as pessoas que são convertidas costumam ganhar pessoas para Jesus nos primeiros 2 anos da conversão. Depois não ganha mais. Lógico que não é todo mundo, né? Mas é uma coisa geral, né? As pessoas se convertem e trazem bastante gente para Jesus no primeiro e no segundo ano. Será por quê? Porque eles ainda têm amigos lá fora. Mas eles vão fechando, não fazem mais amizade, não têm mais amigos, pregam para os outros como assim: eu sou certo e você está errado, você tem que vir para cá. Não ganha assim. Quando você é amigo, amigo não, eu não faço as coisas que você faz, mas eu sou seu amigo. Quando você fala como amigo, você ainda ganha para Jesus. Agora, quando você não é, depois de uns anos, você perde todos os seus amigos e não ganha mais para Jesus, né? Então, como a gente precisa aprender a saber como nos relacionar com as pessoas? Senhor, nós confessamos que isso é muito complexo, muito difícil para nós. Mas nós queremos ser teu povo na terra. Queremos ser um povo que é separado do mundo. Queremos ser um povo que é separado até das coisas erradas que estão sendo feitas dentro da tua igreja. Não queremos fazer aliança, não queremos nos comprometer, ser cúmplices de coisas que estão sendo feitas contra o Senhor, para enganar o teu povo, para afastar o teu povo atrás de Baal. Nós precisamos entender quem é Baal na igreja hoje. Precisamos entender como nós podemos nos separar de Acabe e Jezabel, como nós podemos livrar nossos filhos, como nós podemos livrar a nós mesmos, como nós podemos ver o teu povo livre dessas alianças erradas, mas como também não nos tornarmos, ó Deus, aquele povo, como no tempo de Jesus, aqueles judeus, fariseus, que se separavam de todo mundo e também eram terrivelmente contrários à tua natureza e ao teu reino. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, porque como homens nós vamos de um extremo para outro. Ou nós fazemos guerra, ou nós fazemos aliança. Mas o Senhor quer que nós aprendamos a ser amigo como o Senhor era amigo de todas as pessoas. Em nome de Jesus, mostra-nos o caminho, Senhor. Nós te pedimos. Amém.